Saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Início do ano, eu queria convidar você a ler um texto para tirarmos como reflexão quando a gente enche de esperança para um novo tempo que iremos viver. Filipenses 4, verso 11 a 13. Convido você a abrir sua Bíblia. Diz assim: pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Eu queria trazer uma tradução livre para que essa mensagem ainda fique mais forte para você. Numa tradução livre ficaria assim: pois eu aprendi a estar satisfeito nas circunstâncias em que me encontrar. Sei tanto estar humilhado, quanto sei ter abundância. Em tudo e em todas as coisas, aprendi o segredo das experiências vividas, tanto de estar saciado, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, quanto a ter carência. Para todas as coisas, tenho forças no Cristo que me capacita. Amém, em nome do Senhor Jesus, essa palavra dele, que ele possa falar ainda mais no seu coração. A carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, ela foi feita quando Paulo estava preso em Roma, por volta do ano 60, 61 depois de Cristo. E a carta aos Filipenses, ela compõe o que veio a ser chamada as cartas da prisão, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemon. São as cartas que ele escreveu quando estava preso. Paulo organizou a igreja lá em Filipos, na sua segunda viagem missionária, e você pode conferir isso lá em Atos 16. E ele escreve, então, agora para a igreja da qual ele implantou, e ele escreve uma carta com teor pastoral para encorajar e tranquilizar os filipenses. Apesar dele estar preso, Paulo faz, nesta carta, um chamado à alegria e à satisfação. Por que que esse preâmbito é importante para você e para mim? Porque é alguém que está sob prisão, numa situação adversa, e ele ainda consegue escrever a pessoas dando coragem, especialmente chamando atenção para a satisfação, para a alegria. E nessa pequena carta, e ela é pequena porque ela tem poucos capítulos, é aqui que nós vamos encontrar um verso bastante conhecido, que você possivelmente lembra dele. Eu quero só lembrá-lo, Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse texto é conhecido porque a gente sempre diz que o Senhor irá completar uma obra em nós. Então, logo de início, a gente já vê Paulo trazendo a esses irmãos que Deus tem uma boa obra na vida dos seus filhos. E é bom que eu e você não percamos isso de vista. E eu quero trazer então essa frase para dividir com você. O cristão é alguém em processo de transformação que começa com a sua entrega ao Senhorio de Cristo e vai até o dia do grande encontro com Ele na eternidade. Amados, Deus tem uma boa obra sendo feita na vida dos seus discípulos. Isso deveria fazer com que você e eu estivéssemos plenamente alegres e satisfeitos. Essa certeza deveria deixar eu e você mais confiantes, alegres e dispostos, porque Deus faz boa obra aos seus filhos. Mas, infelizmente, a gente deve admitir que, mesmo conhecendo verdades como essa, que Deus trabalha na vida dos seus amados, como eu e você, que Deus tem uma boa obra para nós, mesmo sabendo disso, a gente precisa admitir que nós não somos tão seguros assim quando as dificuldades, as adversidades batem às nossas portas. Quando vem as dificuldades, os desafios, muitas vezes nós não estamos tão confiantes assim, de que mesmo aquela adversidade faz parte da boa obra de Deus nas nossas vidas. E aqui eu quero trabalhar, diante do texto e diante daquilo que nós já ouvimos nessa noite, do que você conhece da sua vida, do que você conhece da vida. E aqui nós temos pessoas adultas, mas temos pessoas ainda começando a vida. Eu quero trazer para a nossa realidade dois perigos bem comuns que roubam de nós essa confiança, que roubam de nós essa alegria, que roubam de nós o contentamento da vida, que muitas vezes faz com que eu e você nos percamos em olhar com fé, com esperança, para o Deus que tem boa obra em nós, para fazer em nós. Eu quero destacar dois perigos muito comuns hoje em dia na nossa vida, na nossa sociedade, que é a ansiedade e a cobiça. E eu quero destacar esses dois sentimentos ou comportamentos, ou mesmo pecados. Eu quero destacar esses dois porque eles trabalham, todos dois, eles se alimentam da insegurança. Ansiedade e cobiça ganham força na ausência de alguma coisa. Ambos sentimentos trabalham no nosso déficit, naquilo que nós temos ou percebemos que temos falta. Porque muitas vezes nós nem temos falta, mas a percepção enganosa faz com que a gente tenha um descontentamento. Então, eu estou chamando da nossa fala hoje esses dois sentimentos, ansiedade e cobiça. Tem alguém ansioso aqui? Você é ansioso? Você tem tendência a ser ansioso? Se você for olhar o que é ansiedade, a gente já sabe. A ansiedade está associada a uma vida insegura ou insatisfeita. Então, coloque isso na sua cabeça, eu e você precisamos entender isso. A ansiedade é déficit, é insegurança. Ansiedade é quando eu estou desconfortável diante de uma situação que eu não consigo mais controlar. Uma ameaça, algo que pode ser desconhecido, pode trazer uma ansiedade. A primeira visita, a primeira vez que você vai ao seu trabalho, a ansiedade é quando eu não tenho condição de controlar as coisas e eu fico, então, descontrolado no sentido de que as minhas emoções começam a comandar certos comportamentos que naturalmente eu não teria. É aquele sentimento desagradável, de apreensão, angústia, tensão, medo, incerteza. A ansiedade tem essas máscaras. É um estado emocional que surge da antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Quem é que nunca teve que apresentar um relatório para um chefe ou para um professor e você está ali inseguro quanto à reação desse relatório? Quantos aqui não tiveram que apresentar um trabalho escolar e você vai ser avaliado por esse trabalho? Aí você fica ansioso para que tudo dê bem, porque você não controla a situação. Por isso que a pessoa ansiosa, ela quer resolver logo tudo. A mente do ansioso fica pulsando para um lado, correndo para o outro, e faz com que, muitas vezes, perca o foco. Não sei se você tem tendência à ansiedade. Eu creio que a maioria de nós aqui. Mas eu quero falar sobre cobiça. Talvez você ficou ansioso para saber por que eu falei cobiça junto com ansiedade. Então, acalma aí. A cobiça, você sabe também, é aquela vontade intensa de conseguir algo, de ter algo. Cobiça é sinônimo de obstinação, inveja, ambição, avidez, sede. Cobiça é uma sede. Cobiça é uma ganância, é um anseio. Cobiça chega ao ponto de ser aquele desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais. Tem gente que cobiça glória, louvor, reconhecimento. Então, a cobiça, ela também trabalha num déficit emocional. E nós somos impulsionados por diversas coisas que chamam a atenção do nosso coração. Por exemplo, posses. Nós desejamos ter as coisas. E, em tese, não é ruim desejar ter as coisas. Títulos, reconhecimento, o afago, receber afeto. Nós desejamos e muitas coisas prometem nos dar isso, mesmo que essas coisas não cumpram o que prometam. São muitas promessas para despertar, amados, a nossa cobiça. Essa é o tipo de sociedade que nós vivemos. Somos bombardeados para despertar dentro de nós um desejo tal que o meu coração só vai satisfazer se eu ter aquilo. Por isso que a inveja entra nisso aqui. Inclusive, a inveja do outro entra nessa categoria. Tem gente que deseja ter a vida do outro, daquele que representa para mim algum sucesso, alguma realização. Então, a inveja entra em nós quando nós não temos o que o outro tem. A cobiça tem esse disfarce, tem essas facetas. E como eu já disse, nós vivemos numa sociedade permeada por descontentamento. Nós aqui, eu não estou falando de uma outra sociedade da qual eu não vivo. Estou falando dessa sociedade que eu vivo, brasileira, ocidental, onde nós temos trabalho, renda, não do jeito que a gente gostaria, já começa a ficar ansioso, né? Mas nós temos coisas. Então, a nossa sociedade, ela é permeada por descontentamento, e é aqui que eu quero trazer que esse jeito de viver a vida, ela é extremamente propícia à ansiedade e à cobiça. Eu cheguei no ponto que eu queria trazer. A gente leu um texto sobre a satisfação independente das circunstâncias. E diante de uma sociedade que nos promete muitas coisas, a gente tem a tendência de ser ansiosos e também cobiçosos, porque tem muita coisa no mercado. O ritmo acelerado tem nos feito correr demais, amados. Nós aceleramos a nossa vida. E a aceleração combina com ansiedade. Inclusive, o coração dispara quando nós estamos ansiosos. Até o coração anda mais rápido. E nós estamos vivendo, então, um tempo que nós corremos demais. Não só nós. Tudo corre demais. O comércio vive buscando formas de atrair a nossa atenção. É ou não é verdade? O comércio vive correndo atrás, buscando jeito de nos fazer desejar as coisas que são produzidas. Então, na verdade, o estilo mercantil que nós vivemos na nossa sociedade de compra, de troca, de dinheiro por trabalho, por coisas, a sociedade coisificada, são coisinhas. Essa sociedade, então, ela chama a nossa atenção para nos fazer desejar, ou seja, para despertar em nós a cobiça. Somos alimentados o dia inteiro por propagandas, não é verdade? Divulgações que chegam para nós pelos nossos celulares, aqueles banners, né? Pop-up, que chega e você nem pediu, ele está te oferecendo coisa. Nossos computadores não tem como você navegar sem entrar de forma intrusa na sua frente a oferta de alguma coisa que alguém acha que você precisa saber para chamar a sua atenção e você desejar aquilo. A nossa sociedade, ela nos chama para um consumo porque nós vivemos carentes, em déficit. Um ambiente de apelação para consumirmos, adquirirmos, ter coisas que prometem nos alegrar, facilitar nossas vidas, nos dá prazer, nos dá alegria. É o seu aniversário, então você vai ter 50% de desconto. E você vai ficar muito feliz por isso. Mas o que é? Não sei. Mas é 50% de desconto, eu estou entrando nesse negócio. Nós somos constantemente chamados a despertar dentro da gente duas coisas ruins para nós: ansiedade e cobiça. Faz um exercício rapidamente aí e eu volto a dizer, a gente não precisa confessar pecados aqui. Possivelmente você tem na sua casa mais roupa do que você precisa, mais sapato do que você precisa, mais comida do que você precisa hoje. Possivelmente você tem na sua casa mais Bíblia que você não lê, então você não precisa. Então, a nossa vida é um penduricalho de coisas, porque alguém nos convenceu que nós precisamos ter, e quando eu não tenho, as nossas crianças estão aprendendo a ter satisfação imediata, porque a tela é atrativa. Quem vai dar conta disso? Quem vai dar conta disso? Porque essa realidade é falsa. Nossas crianças estão ansiosas, estão birrentas porque ficaram cobiçosas demais. A satisfação dura pouco. É a lei do mercado. Muita oferta, o preço baixa. Muita promessa de satisfação, pouca satisfação, com certeza. Então, tudo é muito volátil, tudo é muito fácil, tudo é muito rápido. As coisas não duram mais. A sociedade de consumo trabalha com desejos, despertando a inclinação pecaminosa do coração humano à cobiça e à ansiedade. A sociedade de consumo, que é a nossa, trabalha com desejos e ela quer despertar a nossa inclinação, a inclinação pecaminosa da cobiça e da ansiedade. Enquanto a nossa fonte de contentamento estiver nas circunstâncias, nas coisas, a nossa vida ela será uma montanha-russa. Você sabe o que é uma montanha-russa? Você já foi na montanha-russa? Sim. Por que que você vai numa montanha-russa? Para você ganhar uma experiência fora do cotidiano. Com a sua vida normal, você não vai ter aquele tipo de experiência. Mas você sabe que aquela experiência ela é projetada, calculada, momentânea. É bom passar medo e ter alívio. Mas a montanha-russa que te dá, né, o up e o down, ela não é verdadeira. Ela não produz algo verdadeiramente que a vida nos daria. A gente mexe com extremos. O que eu estou dizendo aqui é, usando a metáfora da montanha-russa, é que enquanto a nossa fonte de contentamento estiver nas circunstâncias, a nossa vida será uma constante montanha-russa, falsa, instável, com sobrecarga. Você sabe disso, a velocidade vai ao máximo possível e desacelera. E o seu corpo sente a pressão ali, né, do atrito. Essa é a montanha-russa. Uma vida embasada apenas nas circunstâncias é semelhante aos nossos amigos, discípulos, no barco, quando a onda vem. Instabilidade, sobrecarga, um tipo de inconstância que vai neutralizando. Você é cristão? Então, eu queria chamar a sua atenção agora. O problema meu e seu, quando vivemos uma vida embasada nas circunstâncias, é que a gente não percebe que isso vai neutralizando, vai tirando a força da influência do descanso que a nossa fé deve produzir em nós. O que eu estou trazendo aqui é que esse tipo de vida vai roubando a única capacidade dada por Deus para que nós possamos descansar numa vida agitada como essa. Recentemente, nós ouvimos aqui que a igreja é o oásis para nós. O que é oásis? É um descanso, é um bálsamo, é uma satisfação em meio a uma carestia. Estou dizendo é que a nossa fé ela está sendo roubada pelo estilo de vida que nós adotamos. Montanha-russa, vai tirando da gente isso, a capacidade de descansar, isso é produção da fé em Deus. É para nós, amados, os discípulos de Cristo, a promessa desse descanso, a promessa desse cuidado do Mestre. É Jesus que vai dizer para nós de uma espécie de satisfação e descanso em circunstâncias difíceis. Basta você lembrar algumas coisas aí. Ponto aqui. Tudo bem até aí? Tudo bem? Então eu queria trazer para você parte B da mensagem. Dizer que nós vivemos numa ambiência que quer roubar da gente a nossa capacidade de viver o potencial da nossa fé, que é descansar em Deus. Ansiedade rouba a nossa fé. ou demonstra a fraqueza da nossa fé. Cobiça é pecado denunciado, que demonstra a nossa necessidade, a nossa ausência, o nosso vazio. Então você precisa começar a medir isso. Eu acabei de dizer agora que o nosso Mestre Jesus, se você está aqui, você tem algum tipo de experiência com Jesus. E a vida com Jesus é um chamamento num tipo de vida em que Deus trabalha em nós uma boa obra, que nos dá a capacidade de estarmos olhando para as circunstâncias e não fugir delas, mas enfrentá-las do modo que Cristo enfrentaria. E eu quero trazer então o que é para nós. Primeiro texto, João 4, 14. Isso é para nós. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem disse isso? Jesus. A uma mulher que estava com a vida desgraçada. Aquela mulher samaritana não teria solução para a vida dela. Jesus vem e louvado seja Deus por aquela samaritana. E o registro é ficado para nós. É promessa para nós. Um tipo de satisfação. Um tipo de vida que mata a sede. O déficit. E diz que é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem é que conduz as suas emoções? São os valores terrenos ou são os valores da eternidade? Jesus hoje está dizendo que ele tem água em abundância para acalmar o nosso espírito ansioso. A nossa alma que está doente por causa da cobiça. Eu quero ler outro texto, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus está fazendo uma boa obra na vida daquele que se relaciona com ele. Lancem sobre ele a ansiedade. É uma troca, amados. Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus estava alertando para nós que existe uma organização de prioridades na nossa vida que vai fazer que a gente tenha, de fato, um alimento para a nossa alma, que a nossa sociedade não vai conseguir fazer. Amados, a nossa sociedade é uma sociedade doente. Jesus está dizendo que quando nós organizamos as coisas nele, existe um jeito de nós irmos nessa vida, vencendo por causa dele. Água que satisfaz, uma fonte, uma ansiedade que é jogada nos ombros dele, porque ele cuida da gente, e uma prioridade na vida. A gente chegou no início de mais um ano, e ano novo, vocês acreditam nisso? Eu estou aqui para dizer que vocês precisam acreditar nisso. Não no chavão. Porque se nós não acreditássemos que é possível ter vida nova, essa igreja deveria fechar as portas. Mas não é um chavão que você repete. Porque o calendário não tem poder de mudar a vida de ninguém. É o dono da história que muda a vida das pessoas. Então nós estamos chegando num ano novo. E você renovou, não sei. Se renovou o seu cartão de crédito com mais dívida, ou se renovou as suas forças para viver esse ano. Mas você tem expectativa. Até isso venderam para nós, moçada. E a gente acredita mesmo. E a gente solta foguete. Porque o ano novo chegou e agora nós temos esperança nova. Essa mensagem é para mim e para você, amados. Ano novo, vida nova, não é com mudança de calendário. Essa é a sociedade nos vendendo coisas. O que eu quero trazer é que esse ano novo, entre aspas, que rapidamente vai ficando velho, pois a rotina vai nos engolindo e parece que tudo volta como antes. Amanhã você está voltando ao trabalho, acabou o recesso. É para nós, amados. Quantos desafios virão pela frente neste ano? Você já sabe. Talvez você já tenha os seus desafios que o seu patrão te mandou. Você já tem aí os seus alvos pessoais que você sabe que você precisa correr atrás? quanto desafio vem pela frente, quanta pressão virá para cima de você. Quanta pressão virá para cima de você, virá para cima dos seus cônjuges, do nosso cônjuge, virá para cima dos nossos filhos. Quanta pressão virá para cima da gente, do nosso trabalho, do nosso estudo. Pressão em cima da igreja. Este é um ano igual aos outros. E eu fui pressionado o ano passado. Você foi? Então, bem-vindo a um ano novo. Virão pressões. Nossos filhos amados, a igreja do Senhor Jesus não está imune a esse tipo de sociedade que vai provocando em nós ansiedade e cobiça. Somos chamados para vivermos nesse tempo, não em outro. Eu confesso a você que muitas vezes eu gostaria de ter nascido num outro tempo. Mas, mesmo coisas que eu acho que não deveriam ser como são, esse desejo meu não muda a realidade que elas são do jeito que são. Eu gostaria de viver num outro tempo, porque eu estou ficando velho. Mas o nosso tempo é esse aí. Na era digital da qual nós vivemos, onde a inteligência mais eficiente é artificial. Você não conhece, mas admira. Onde os valores são líquidos e, portanto, mutáveis. Nada é permanente, nada é feito para durar. Todo colorido é artificial, ou artificialmente colorido. A Fanta não tem aquela cor natural, gente. Aliás, nem Fanta é natural. É um mundo que a gente vive. Eu gostaria que fosse diferente, confesso. Então, como é que a gente enfrenta esse mundo digital, que a maioria aqui do salão nasceu antes dele? A maioria, numa sociedade já digital. Então, nós precisamos aprender com os nossos desafios dependendo da nossa idade. Então, eu estou mais ansioso ainda. Não, calma. O que eu quero trazer é que existem coisas que elas sempre serão como são. As circunstâncias estarão aí. E esse alerta é para mim e para você. A gente precisa aprender a olhar para a vida do jeito que ela é. E não como nós gostaríamos que fosse. E sabermos viver como discípulos de Cristo, neste mundo, como ele diz, que jaz no maligno. Jesus certa vez orou ao Pai dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os seus mantenha no mundo, porque eu venci o mundo. Então a fé cristã nunca foi uma chamada para uma fuga da realidade. Pelo contrário, entra na realidade. Mostra para quem está vivendo sobre a circunstância desse mundo artificial, onde é que Jesus é real na sua vida. Aprenda a encontrar fontes de água viva, onde só tem neste mundo cisternas rotas, promessas falsas. E como é que você faz isso? Aquilo que Paulo nos diz: aprender a viver uma vida satisfeita em Jesus, o Criador. Quando eu e você descobrimos isso, nosso casamento muda, a nossa conta bancária muda, a nossa relação com a vizinhança muda, a minha relação com o namoro muda, a minha relação com o dinheiro muda, a minha relação com política muda, a minha relação com o meu time de futebol muda. A vida do cristão é para nos reposicionarmos nas hierarquias que ele coloca. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas se encaixam. Então, onde tudo parece que não funciona bem, é nesse tempo que nós vamos enfrentar a tentação da pressão constante, que nos coloca num caldeirão. Nesse caldeirão eles querem nos cozinhar pela cobiça e pela ansiedade. É nesse lugar que nós somos atraídos para longe do contentamento na vida, inclusive da simplicidade da vida. A nossa vida se tornou muito complexa, é ou não é verdade? Vidas complexas. Criança já ficou complexa. Antes bastaria um brinquedo, hoje não dá mais. Tudo ficou complicado. Nada é mais simples, é a vida. Então, como é que você encontra o segredo da vida abundante, com simplicidade, nesta confusão? Então, para esse tempo complexo que somos chamados a nos mantermos satisfeitos, leves, alegres, é nesse tempo, não no outro. Como é que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Como que conseguimos viver de forma alegre, leve e satisfeita num mundo insatisfeito? E aí a gente precisa voltar para o texto. Verso 11. Pois aprendi a estar satisfeito nas circunstâncias em que me encontrar. O que eu vejo aqui, amados? Paulo está dizendo que há um aprendizado. Eu aprendi, diz Paulo. Há um aprendizado. Há um amadurecimento conquistado por uma disposição de aprender. Paulo está dizendo que ele aprendeu a estar satisfeito nas circunstâncias que serão apresentadas. Eu me lembro de um depoimento de um andarilho de rua, num documentário que eu participei, e uma pessoa ia entrevistando esse andarilho, e ele diz assim para a pessoa, em determinado momento, Deus, é a visão dele, né, desse andarilho, Deus te deu o frio para você viver a sensação do frio, experimentar o que é frio. O calor é para você experimentar a sensação do calor. E ele diz outras coisas lá. O que ele está dizendo? Se a vida se apresenta para mim assim, eu enfrento a vida. E era um andarilho que carregava apenas uma carroça. Era tudo que ele tinha. Paulo diz que ele aprendeu a estar satisfeito, independente das circunstâncias. Você se lembra do seu primeiro emprego, no primeiro dia de trabalho? Você estava feliz à beça, sim ou não? Conseguiu um emprego. E você entra naquele emprego, você está maravilhado. Daí a 3 meses você já começou a reclamar do trabalho. Você já começou a se envolver com as circunstâncias ruins do trabalho. Há um aprendizado, uma disposição para aprender independente das circunstâncias. A minha pergunta é, você tem um coração ensinável que está disposto a aprender com Cristo sobre um jeito novo de viver no meio de um caldeirão? Isso que Paulo está dizendo, ele conseguiu aprender. Eu e você precisamos aprender a encontrar a vida conforme o Evangelho. O Cristo, aquele que em meio à vida da mulher samaritana, em sequidão, ela encontra algo que satisfaça a vida dela. Você, jovem, você tem que ser o mais feliz, o mais contente, prodigioso da sua escola. Se você tem Jesus, é na pressão que você nunca vai colar, porque você não precisa colar, você não precisa enganar o seu professor. Você, adulto, para de enrolar no seu trabalho. Deus está vendo o que você está fazendo. Se satisfaça, seja honesto. Venda com honestidade. Aprenda, amadureça a enfrentar as suas responsabilidades. Temos jovens aqui, criança, adolescente aqui. Existe um jeito de viver satisfeito em Cristo, sem se contaminar no seu namoro. Existe um jeito. Você precisa descobrir isso, para que você possa ser o oásis, desfrutar daquilo que Deus deu. Casais, existe um jeito de nós vencermos as crises, que está todo mundo desistindo. Aprender. Viver satisfeito, independente das circunstâncias. Não abandone essa igreja, não. Aprenda a viver de um jeito. Se envolva. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. E o verso 12 é o complemento disso. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Numa tradução seria, tenho sido instruído a ficar satisfeito, a ficar saciado. As circunstâncias passam a ser vistas como didáticas de Deus, para conhecermos mais dEle, do propósito dEle para nós. A gente, na quarta-feira, tem estudado a oração do Pai Nosso, e nós aprendemos que Deus tem desejo, Deus tem vontade. Sabia que o seu Deus tem desejo e vontade? Aprender o segredo de viver em qualquer situação é colocar diante de Deus qual que é o desejo e a vontade dEle na minha vida, na sua vida, naquela situação. Aprender, amadurecer. Deus tem propósito para a sua vida. Você já parou para pensar que essa situação que você encontra, que você está blasfemando, pode ser a didática de Deus para você desenvolver o caráter de Jesus? Verso 13, para todas as coisas tenho forças naquele que me capacita, ou posso todas as coisas em Cristo que me dá forças. Esse é um texto muito mal usado. As pessoas acham que podem fazer qualquer coisa porque Jesus vai estar nisso. Não é isso. O contexto é, uma vez que eu aprendi o segredo da vida com Cristo, eu aprendi a viver nas adversidades, como Cristo viveria. Então, não tem nada que eu não possa viver. Eu posso todas as coisas, porque Ele que me fortalece. Então, tem a ver aqui, amados, com o senso de identidade, com o senso de pertencimento, uma percepção da vida na suficiência de quem você deposita a sua vida. Então, tem a ver com aquilo que você é, a sua identidade. Se a sua identidade é seu trabalho, me desculpa, você não vai ter uma satisfação na vida. Se realize no seu trabalho, mas tem um dia que as suas forças acabam. A sua identidade deve estar em Cristo. É nele que a gente se fortalece. É nele que as circunstâncias da vida passam a ter significado diferente para quem não está nele. Então você não pode ter o mesmo comportamento de quem não tem Cristo. A situação não está boa, sei. Estou trabalhando duro por causa disso. Estou levantando mais cedo. Puxa vida, as coisas estão complicadas, é verdade. Mas onde é que você tira essa motivação? É em Cristo que me fortalece. Um coração ensinável a aprender a didática de Deus em todas as circunstâncias. Eu queria dizer que você não vai sofrer esse ano, mas eu não posso garantir isso para você. E quando vier a adversidade, o que você vai fazer? Senhor, Tu sabe todas as coisas. E se o Senhor está vendo o meu coração, me fortalece para esse tempo que eu não estou vendo as coisas como o Senhor está vendo. Águas, correntes para fontes eternas. Ansiedade sendo lançada nos braços de quem cuida. Senhor, estão cometendo comigo uma injustiça. E pode ser que essa injustiça seja permanente. Porque se tem alguém que viveu sobre toda a injustiça, é o nosso Senhor Jesus. Senhor, o Senhor viveu isso, então me ensina. O Senhor pode mudar a realidade. Mas antes de mudar a realidade, muda a minha realidade. Eu quero aprender a viver nessa situação que está me gerando ansiedade, que está me fazendo cobiçar uma vida que eu não tenho. Para todas as coisas tenho força em Cristo que me capacita. Amados, é fundamental você e eu, para vivermos um ano novo com o Senhor Jesus, é vivermos com essa sintonia da vida dele em Cristo. E eu quero então terminar, se nós fizermos isso, como Paulo aprendeu, um coração ensinável, que enfrenta a ansiedade do jeito que precisa ser enfrentada, que confessa a cobiça e saia e vence essa cobiça, do jeito que precisa ser vencida. Primeira coisa é que nós não perderemos a fé nesse caldeirão que rouba a vida de forma sutil. Se fizermos isso, a nossa fé vai ser mantida. Segundo, é que você possa olhar para a comunidade de fé que você tem e ver que é instrumento de Deus para fazer todos nós avançarmos no aprendizado de uma vida satisfeita, numa vida simples, numa vida com contentamento. A igreja, de fato, é um oásis, quando nós entendermos que aqui também é a didática de Deus para nos ajudar a caminhar nessa vida. Então, não perca a sua fé, realimente a sua fé, a sua identidade em Jesus. Valorize a sua comunidade de fé. Caminhe com pessoas que estão no mesmo diapasão. Faça isso. Isso é para fortalecer você. E por último, quem está satisfeito em Cristo consegue tirar os olhos de si mesmo e enxergar o próximo na sua dignidade. Talvez o egoísmo, o egocentrismo seja sinal de escassez espiritual. A gente precisa aprender, amados, uma vez satisfeitos em Jesus, tirarmos os olhos de nós mesmos. Nós somos muito pidões, muito egoístas. E começarmos a direcionar os olhos para os outros, com a dignidade que esse outro tem diante de Deus. Miséria não é defeito de caráter. Pobreza de alguém pior do que você não merece a sua ira, merece o seu amor. Você pode talvez não ajudá-lo materialmente, mas você não pode ser bruto, ignorante, impaciente com alguém que é mais vulnerável do que você. Por que eu estou dizendo isso? Porque os dias são complicados. Que o Senhor complete essa palavra no seu coração, mas eu quero terminar como Paulo termina essa carta de encorajamento para aquelas pessoas que ele amava. E eu quero ler o finalzinho da carta, alguns versos. Primeiramente, um bloco que vai do verso 1, 4, 5 a 7. Vai ser projetado. Portanto, meus irmãos, a quem amo, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Olha o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento dessa sociedade louca, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você crê nisso? Em Cristo Jesus, nós temos riquezas gloriosas que esse mundo não conhece, amados. E elas estão disponíveis para nós. Aí a gente volta no início. Eu aprendi a ter contentamento em qualquer circunstância. Eu aprendi o segredo da vida, que é viver satisfeito naquele que me dá as forças para situações mais difíceis. É Ele que começou a boa obra. Ele vai terminar até o dia em que eu não mais terei necessidade de nada. Por isso, eu entendo que eu posso ter a paz que excede qualquer entendimento humano, porque Ele supre as minhas necessidades, antes mesmo que eu até peça, porque a minha vida está firmada na pessoa que tem riquezas grandiosas, gloriosas para a minha vida. Que essa seja a sua convicção e a minha para este ano. Aí sim, vai ser um ano novo em Cristo Jesus. Que Deus supre a sua necessidade, a necessidade do povo dele. E você vai estar lembrando que Deus supre necessidades. E Ele vai satisfazer, amém? Não ganâncias. Deus não tem compromisso com coração ganancioso, cobiçoso. Que Deus assim esclareça o que Ele precisa fazer na sua vida. No meu tempo de criança, eu aprendi uma canção. No século passado, no milênio passado, no mundo analógico, e talvez alguns que conheçam. E essa canção alimenta o meu coração. É um cântico, um hino que dizia: Deus cuidará de ti, a cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, cuidará de ti. Que essa seja a minha fé e a sua fé para esse novo tempo, em nome de Jesus. Amém? Curva essa fronte. Mas eu não sei o que Deus quer trabalhar no seu coração para esse ano, mas que você possa ter absorvido aquilo que é para você. Deus tem cuidado de você. Deus não abandonou você. E talvez só Ele para te convencer o que é pecado na sua vida, que está roubando a sua fé. Então agora é o momento seu com o Senhor. Senhor, eu não quero viver sobre a exigência da ansiedade e nem da cobiça. Eu quero ficar satisfeito no Senhor. Apresente para Ele onde é que você tem mais dificuldade de entregar, de estar satisfeito. É a área financeira? É na sua vida emocional, sentimental? É na sua relação com seus pais? No namoro? No casamento? Com a doença? Onde é que Deus está precisando entrar para que a ansiedade saia? Que os seus investimentos sejam no Senhor Jesus. E assim esse ano vai ser um ano novo. Vai ser um ano novo para a glória do Senhor Jesus, em quem nós firmamos a nossa vida. Contemple a fé de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Feliz ano novo em Jesus. Que Deus complete essa mensagem que é dele.